Copenhagen, o futuro e o clima.
No final da primeira semana da Conferência de Copenhagen, a polêmica sobre os documentos vazados se dissipou e começam a surgir os primeiros sinais de um acordo final. Pedro Nogueira tem mais informações sobre os destaques da COP15. Boa tarde, Pedro. Como é que está a negociação na Dinamarca hoje?
Boa tarde, Alessandra.
Os diplomatas estão discutindo nesse momento o primeiro projeto oficial de um documento conclusivo para a conferência, que alguns já se arriscam a chamar de Protocolo de Copenhague. Os principais pontos ainda estão em debate, Alessandra, mas o que dá para adiantar é que está sendo decidida uma meta global para os países desenvolvidos, partindo de um ponto inicial de redução das emissões de gases em 50% até 2050, com base nos níveis de 1990. O Brasil teve uma participação importante nesse acordo, Alessandra, porque o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, principal negociador brasileiro em Copenhague, foi vice-presidente do grupo de trabalho que atravessou a madrugada concluindo esse projeto de resolução. Além dessa meta, Alessandra, o documento sugere também que os países se comprometam em limitar os impactos do aquecimento global, ou seja, trabalhar para que esse aumento da temperatura fique apenas entre 1,5 e 2 graus Celsius. Para se ter uma ideia, a elevação de temperatura prevista pelo IPCC chegaria aos 6 graus ainda neste século. Outro destaque dessa proposta é que pela primeira vez aparece uma possibilidade de os países em desenvolvimento, como o Brasil, Índia e China, serem incluídos no grupo que vai ter metas obrigatórias de redução das emissões de carbono. Isso funciona da seguinte forma: pelo Protocolo de Kyoto, que é uma das bases da negociação, somente um grupo de países desenvolvidos e com emissões muito elevadas, como os Estados Unidos e alguns outros países europeus, teriam metas obrigatórias de redução das emissões, enquanto os outros países assumiriam suas próprias metas de acordo com suas possibilidades. Os grandes emergentes estavam bastante relutantes em assumir esses compromissos obrigatórios, mas parecem ter feito uma primeira concessão. Essa é uma possibilidade a ser negociada de agora em diante.
Pedro, quem que é o nosso entrevistado de hoje para falar sobre as negociações da Conferência do Clima de Copenhague?
O entrevistado de hoje é o professor Guilherme Casarões, do Departamento de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, de São Paulo, e da Fundação Armando Álvares Penteado. A entrevista dele, Alessandra, vai nos ajudar a entender melhor os fundos econômicos que os países ricos negociam em Copenhague para reduzir o impacto das mudanças climáticas nos países pobres. Vamos ouvir.
Qual que é a importância de se debater essa ajuda dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento sobre essa mitigação dos efeitos das mudanças climáticas?
Olha, existe um senso de responsabilidade que tem sido debatido e que faz todo sentido no contexto de Copenhague. Muito se critica, na realidade, se a gente pega, por exemplo, a visão dos países desenvolvidos, principalmente de um setor mais conservador da sociedade, em especial nos Estados Unidos, de que os países mais ricos não devem oferecer dinheiro algum para os países mais pobres. Agora, se existe uma meta comum, né, de redução de gases do efeito estufa, né, num curto período de tempo, ou seja, se a gente está falando de 2012 ou 2020, realmente há de se haver uma ajuda, porque, de fato, os países em desenvolvimento, os países mais pobres em particular, né, mesmo sendo emissores muito mais baixos, eles têm que resolver o seu problema, né, e eles não têm meios para resolver sozinhos. E o problema maior, eu diria, é que nessa noção que foi construída desde Kyoto, desde a Rio 92, na realidade, de que todos os países têm responsabilidade na redução, né, dos gases de efeito estufa e no combate ao aquecimento global, essa transferência de renda ou essa transferência de possibilidade de mitigação ou adaptação, ela tem que ser feita mesmo.
Seria uma compensação, então, dessas emissões?
Seria uma espécie de compensação. Os críticos costumam dizer, inclusive eu estava lendo um artigo hoje sobre isso, né, de um conservador norte-americano, que diz o seguinte: voltamos, né, ao diálogo norte-sul dos anos 70, ou seja, uma nova ordem econômica internacional transvestida de um debate ambiental, porque ele tem contornos morais. Mas, na verdade, né, querendo ou não, por mais que possa ser de fato, né, a gente possa retomar a história de rico e pobre, ou periferia e centro, né, você tem uma necessidade fundamental de ajudar, inclusive porque a oportunidade de combater os gases de efeito estufa tem que vir para todo mundo. Ou seja, se os pobres não têm meios para fazer isso, né, eu não vejo problema algum, né, que os ricos ofereçam certas possibilidades para que todos possam, né, rumar para metas comuns no futuro.
E essas propostas, elas preveem que esse dinheiro fosse empregado em como? Em que tipo de projetos?
Olha, existe a questão, né, da adaptação, que talvez seja uma das questões mais difíceis que hoje, né, vários países, principalmente que a gente chama de países insulares, né, os pequenos países insulares e países que são os landlocked countries, né, os países que não têm saída para o mar, eles vivem, porque existem problemas. Existem problemas de uma forma geral relacionados à desertificação, relacionados a tragédias ambientais, catástrofes, né, de grande proporção, como tsunamis, furacões, etc. E existe a possibilidade que com o aumento do nível do mar, você tenha ilhas que sumam do mapa, né, num futuro próximo. Então, o principal foco, digamos assim, dessa transferência de renda, desse fundo que pretende ser criado, é ajudar nesses meios de adaptação, ou seja, na possibilidade de países que têm já uma situação mais vulnerável naturalmente às mudanças climáticas, possam se adaptar à nova realidade e também projetos de mitigação no sentido de redução, né, da emissão de gases. No caso de países muito pobres, né, os países do LDC, os países menos desenvolvidos, né, a questão da emissão não é o mais problemático, né, a questão da adaptação seria a grande chave. No caso de países em desenvolvimento, mas que já são poluidores consideráveis, a gente está falando aí de um extrato logo abaixo de Brasil e de China, por assim dizer, aí você já pode ter investimentos que passem tanto pela questão da mitigação quanto pela adaptação.
Nós ouvimos o professor Guilherme Casarões, do Departamento de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, de São Paulo, e da Fundação Armando Álvares Penteado, que falou sobre a ajuda econômica aos países que sofrem com os impactos das mudanças climáticas. Alessandra?
Obrigada, Pedro Nogueira.